Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 13 de maio de 2022. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a semana de reciclagem e meio ambiente nas escolas e Dia Nacional do Cristão. Deputados também aprovam campanhas de prevenção de doenças que afetam meninos e meninas de até 15 anos. Eletricitários pedem o apoio dos deputados para barrar a privatização da Eletrobras. Reajustes na conta de energia elétrica são questionados na Comissão de Minas e Energia. Servidores do INSS criticaram na Câmara a redução de pessoal para atendimento da população. Câmara aprova a semana de reciclagem e meio ambiente nas escolas. A data ainda será definida, como nos conta a repórter Paula Bittar.
Apesar do alto volume de lixo produzido pelos brasileiros, foram quase 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos em 2020, os índices de reciclagem ainda deixam a desejar, permanecendo em patamares inferiores a 4% na média nacional, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, Abrelp. A associação observa que ainda há grandes dificuldades para se colocar em prática os avanços planejados na elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010. Segundo a Abrelp, princípios fundamentais, como reduzir a geração de lixo, implementar os sistemas de logística reversa, aumentar a recuperação dos materiais e assegurar a disposição final adequada dos rejeitos, ainda estão longe de serem alcançados. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara quer colaborar para a conscientização desde cedo sobre a importância de se garantir uma destinação adequada aos resíduos. O projeto cria a Semana Nacional da Reciclagem e do Meio Ambiente nas escolas de ensino fundamental e médio. De acordo com o projeto, todas as escolas de ensino fundamental e médio realizarão anualmente a Semana Nacional da Reciclagem e do Meio Ambiente. A data de realização da semana deverá ser fixada pelas Secretarias Estaduais de Educação. A Semana Nacional da Reciclagem do Meio Ambiente deverá integrar o calendário escolar anual e deverá ser aberta à participação das famílias dos alunos e membros da comunidade, ainda de acordo com o texto aprovado. O relator na CCJ, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, usou um exemplo recente da história brasileira para salientar a importância da proposta.
Os problemas ambientais enfrentados pelo Brasil e demais nações se transformam em desafios de enormes proporções, pois tanto compromete a nossa qualidade de vida, como põe em risco a própria continuidade das espécies, inclusive a espécie humana. Recentemente, um grave vazamento de petróleo afetou o litoral nordestino, demonstrando como nossa sociedade ainda está despreparada para lidar com desastres dessa magnitude. As consequências danosas provocadas pelo desastre, aliada à demora da resposta federal, terão repercussão por décadas, o que mostra a necessidade e urgência de ampliarmos a consciência ambiental de todos os brasileiros.
O projeto que cria a Semana Nacional da Reciclagem e do Meio Ambiente nas escolas foi analisado em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para o Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara aprovou a adoção de campanhas de prevenção de doenças que afetam meninos e meninas de até 15 anos. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram projetos que instituem campanhas de prevenção de doenças que atingem meninos e meninas com idade de até 15 anos, semelhantes às campanhas já previstas em lei e incorporadas ao calendário, mas voltadas para o público adulto, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. O Outubrinho Rosa e o Novembrinho Azul, como foram chamadas as campanhas direcionadas respectivamente para as meninas e meninos, vão ter a mesma função, esclarecer pais e adolescentes a respeito das doenças mais comuns nessa idade e maneiras de preveni-las. O Outubrinho Rosa terá como foco as meninas. Vai envolver a prevenção de condições como nódulos mamários, dores pélvicas e sangramentos e lesões genitais, que podem ser diagnosticadas e tratadas precocemente. Também vai prever campanhas de conscientização sobre hábitos saudáveis e vacinação contra o HPV. Já o Novembrinho Azul, direcionado aos meninos, vai promover esclarecimentos sobre problemas como fimose, hérnia inguinal, distopia testicular, disfunção urinária e varicocele. E assim como a campanha voltada para as meninas, também vai conscientizar adolescentes e famílias sobre a importância da vacina contra o HPV, vírus transmitido sexualmente que pode causar câncer de colo de útero nas mulheres. As duas campanhas foram sugeridas ao autor da proposta, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, pela Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Ele dá exemplo de casos que podem ser prevenidos com uma campanha de esclarecimento voltada para a população e também para a comunidade médica.
Nós chamamos a atenção para várias patologias que pode acontecer nessas crianças. Por exemplo, uma criança que tem um testículo numa posição errada, ele pode se tornar um adulto infértil, ele pode ter um câncer de testículo. Nas meninas, por exemplo, nódulos mamários, ovário policístico, corrimento vaginal. Eu já operei criança que apresentava um abdômen agudo, inflamatório, infeccioso, e era decorrente de um problema de higiene local.
Além do esclarecimento da população, as duas campanhas prevêem a capacitação dos gestores do Sistema Único de Saúde e a formação e capacitação do pessoal de saúde que lida com o público adolescente. O projeto do Outubrinho Rosa teve como relatora a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. O do Novembrinho Azul foi relatado pela deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas. As duas deram parecer favorável às propostas que seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Eletricitários pedem o apoio dos deputados para barrar a privatização da Eletrobras, que está em análise no TCU. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Riscos de aumento na conta de luz e de perda da soberania hidroenergética do país estão entre os argumentos que eletricitários e urbanitários apresentaram à Comissão de Integração Nacional da Câmara contra a chamada desestatização da Eletrobras. As mudanças na empresa foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado no ano passado, mas ainda estão em análise no Tribunal de Contas da União quanto aos aspectos de modelagem do processo de capitalização da empresa. A coordenadora do Coletivo Nacional dos Eletricitários, Fabiola Antezana, reclamou que o tema passou pelo Congresso por meio de medida provisória sem debate público durante a pandemia de Covid-19. Agora, ela espera reverter a privatização no TCU. Fabiola avalia que a demissão do presidente de Furnas, Clóvis Torres, e a exoneração do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recentemente anunciadas, também tem relação direta com pendências relativas à Eletrobras.
A saída do presidente de Furnas, a nosso ver, está diretamente ligada ao escândalo de Santo Antônio, uma empresa privada que teve aporte do governo federal, inclusive para sua concretude, a qual o Coletivo Nacional dos Eletricitários já tinha feito denúncias de que esse processo não estava sendo colocado às claras no próprio processo de privatização da Eletrobras. A exoneração do ministro Bento pode trocar que nós não vamos ter uma diminuição no preço dos combustíveis, porque a nossa política hoje é uma política equivocada, atrelado aos preços internacionais, que é o que se tenta fazer também com a Eletrobras.
Ex-presidente da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Vicente Andreu Guilo, alertou que a privatização da Eletrobras representa a desnacionalização do sistema hidroenergética e o desmonte da coordenação nacional construída ao longo de décadas. Guilo chamou atenção especial para a série de vazões hidrográficas que ainda são levadas em conta nos documentos oficiais da privatização, sem considerar as mudanças climáticas que já alteram o padrão de chuvas do país.
Para quem atua na economia brasileira, no setor energético e mesmo no setor de recursos hídricos, essa privatização é simplesmente apavorante. Porque as mudanças climáticas, elas têm como principal vetor de mudança a alteração do ciclo hidrológico. Com essa profunda alteração do ciclo hidrológico, a gente tem uma situação onde o passado não explica mais, não garante mais as condições de operação no futuro. E isso significa incerteza. Incerteza é risco. E o risco para quem comprar a Eletrobras vai significar necessariamente tarifas mais caras para o Brasil.
Vicente Guilo ainda citou o alerta de entidades empresariais como a Fiesp quanto ao elevado poder de mercado da Eletrobras, sobretudo diante das demais empresas privadas que já atuam no setor. Para o presidente da Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, a privatização da Eletrobras é um crime de lesa pátria. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Sergipe apresentou uma série de impactos da privatização nas contas de luz, na produção industrial, no turismo e na demissão de vários funcionários. Presidente do sindicato, Silvio Ricardo de Sá, sintetizou a reclamação.
Nunca água e energia estiveram tão unidos, tão juntos, por um único objetivo: não à privatização.
A pedido da deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, o organizador do debate, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, se comprometeu a enviar os dados técnicos do debate na Câmara para subsidiar a análise do TCU.
Esse não é um debate que pode ficar fora do debate da sociedade brasileira. Há uma ameaça real de privatização de uma das empresas mais importantes para a soberania nacional, e é nesse sentido que nós achamos fundamental esse debate para sensibilizarmos aqueles que ainda podem impedir esse grande retrocesso para o Brasil.
O presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, foi convidado para o debate na Câmara, mas não compareceu. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Reajustes na conta de energia concedido pela ANEEL são questionados na Comissão de Minas e Energia. O repórter Silvério Rios acompanhou o debate.
O elevado reajuste nas tarifas de energia elétrica no Brasil, especialmente no estado do Ceará, foi questionado em audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizou reajustes que vão de aproximadamente 15% a 25% em vários estados brasileiros. O secretário adjunto do Ministério das Minas e Energia, Domingos Romeu Andreata, explicou que os reajustes são concedidos de forma transparente todos os anos, de acordo com os contratos já firmados, o que garante o fornecimento de energia e investimentos no setor.
Que os reajustes das tarifas são anualmente realizados e estão absolutamente regulados nos contratos de concessão. E essas tarifas são calculadas para manter o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão.
Davi Antunes Lima, superintendente de gestão tarifária da ANEEL, acrescentou que os reajustes de 2022 se justificam porque houve aumento nos custos decorrentes de vários fatores, como a crise hídrica, as dificuldades impostas pela pandemia e a alta do dólar. Ele destacou que a crise energética é mundial.
A gente tem crise energética no mundo inteiro, aumento de preço de combustíveis, petróleo e gás no mundo inteiro, que é preço de commodity. Isso também, de certa forma, impacta aqui as nossas térmicas. Nós temos inflação no mundo inteiro, causada principalmente por a questão energética, aumento dos itens de energia no mundo inteiro, né?
O deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, afirmou que os custos da energia elétrica comprometem a economia brasileira e tem sido um peso muito grande no orçamento das famílias do país. O parlamentar fez duras críticas à atuação da agência na análise dos reajustes das tarifas.
A gente vê uma agência totalmente cooptada pelo mercado energético, uma agência que não coloca em primeiro lugar o desenvolvimento do nosso país e muito menos dos consumidores, onde a gente vê um sistema no nosso país onde toda a ineficiência das distribuidoras cai no bolso do consumidor, onde toda a incompetência das distribuidoras, quem paga a conta é o consumidor.
O presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, Tiago Fujita, reclamou que os contratos precisam ser revistos, pois prevêem muitas regalias para os fornecedores, mas nenhuma garantia para os usuários.
O contrato falta penalidades, tá? Falta sim uma regra de revisão também, pois, infelizmente, deputado, no sistema de concessão brasileiro atualmente, existe uma série de socorro para as concessionárias. Quem dera que os empresários, os consumidores tivessem, pelo menos, tantas contas como são criadas, bandeiras tarifárias, conta Covid, uma série de situações que são criadas para socorrer o sistema.
A mudança nos contratos de concessão e no modelo energético brasileiro também foi defendida pelo deputado Danilo Forte, do União do Ceará, que sugeriu o debate. Ele defendeu ainda que o país deve dar prioridade ao investimento nas fontes de energia limpa.
A gente precisa construir uma alternativa de uma equação em que a gente possa fortalecer a transição energética, não na busca da dependência, mas na busca da soberania nacional. E a soberania nacional passa pela energia limpa e renovável, passa pelo aquilo que a gente mais tem, vento, sol e água.
A Câmara aprovou urgência para a votação em plenário de projeto que susta os efeitos de resolução da ANEEL, que autorizou o reajuste no Ceará. Deputados afirmaram que querem incluir no texto os reajustes concedidos em todo o país. e que a ideia da proposta não é provocar insegurança jurídica por causa de possível não cumprimento dos contratos em vigor, mas abrir uma possibilidade de discutir e flexibilizar os reajustes concedidos pela ANEEL. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional do Cristão, a ser comemorado no primeiro domingo de junho. O repórter Antônio Vital explica por que a data.
A Câmara dos Deputados aprovou a criação do Dia Nacional do Cristão, a ser comemorado todos os anos no primeiro domingo do mês de junho. O projeto foi apresentado por 4 deputados e tem como justificativa dado do IBGE que aponta que quase 90% da população se define como cristã. Outra justificativa usada pelos deputados é que a própria lei, que trata de datas comemorativas, estabelece como critério para isso a importância do dia para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos. De acordo com o deputado Eli Borges, do PL de Tocantins, um dos autores do projeto, a maioria cristã do Brasil justifica a instituição da data.
Percebe-se que os evangélicos do Brasil são quase 60 milhões e os católicos também é por aí, ou mais. Então são quase 150 milhões de pessoas que trabalham com essa temática. O Dia do Cristão é uma data extremamente importante para debater esse assunto que representa a imensa maioria dos brasileiros.
O projeto foi aprovado com parecer favorável do relator, deputado Jefferson Campos, do PL de São Paulo, e a escolha do mês de junho para comemorar a data tem como explicação a história do cristianismo. Junho foi o mês em que ocorreram importantes concílios da Igreja Católica, antes da Reforma Protestante, os concílios de Éfeso, Nicéia e Constantinopla, entre os anos 325 e 553, quando foram definidas as bases de dogmas da religião relativos a Jesus Cristo e o Espírito Santo. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, com orientação favorável de todos os partidos, independentemente de serem aliados do governo ou da oposição. Para a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, a data será importante se ajudar a promover a paz.
Eu sou cristã e daquelas que acredita que ser cristão é você estar todos os dias se esforçando para ser um ser humano melhor, inclusive na relação com as pessoas, para que o mundo seja melhor, o mundo tenha paz. Não consigo ver o sentimento de um verdadeiro cristão combinar com agressões, com desavenças, com armamento, para destruir parcelas da sociedade.
O projeto que institui o Dia Nacional do Cristão seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Servidores do INSS criticaram na Câmara a redução de pessoal para atendimento da população. Em audiência na Comissão de Trabalho, os representantes dos trabalhadores também se mostraram preocupados com pontos da medida provisória 1113, editada pelo governo para reduzir as filas na Previdência. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
Os servidores do INSS reclamaram em audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara que o órgão vem sendo desestruturado, o que tem se refletido nas enormes filas de segurados à espera de benefícios. Os servidores lotaram 3 plenários de comissões para acompanhar a audiência que debateu a medida provisória 1113. A MP pretende reduzir as filas com a alteração de processos administrativos. Ao anunciar a medida, o governo informou que 762 mil segurados aguardam perícia médica para obter benefícios. A fila geral, porém, segundo os trabalhadores, chega a 1,7 milhão de processos atrasados. Thaís Antunes, da FENASPES, Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, diz que desde 2015, 50% dos servidores do INSS saíram do órgão por aposentadoria ou outros motivos. O resultado é que hoje estariam disponíveis 17 mil servidores para atender 113 milhões de segurados. Thaís defendeu a aprovação de emendas à medida provisória que buscam transformar o serviço no INSS em uma carreira típica de Estado, para evitar a terceirização. Foram apresentadas 43 emendas à MP 1113. Viviane Pérez, também da FENASPES, diz que o atendimento remoto é importante, mas que muitos segurados necessitam de atendimento presencial até para serviços básicos.
E a gente está falando de 60% hoje da população que busca o INSS recebe um salário mínimo, não tem acesso à internet, não sabem manusear os canais remotos. Então implementa, né, tecnologias que restringe, e digo até que violam os direitos da população. E nesse cenário ainda instituem, aprofundam, né, as metas abusivas de produtividade.
De acordo com Kellen Gunter, representante sindical dos trabalhadores do INSS em Rondônia, a segurança dos sistemas eletrônicos do INSS é baixa e já existiriam casos de pessoas que tiveram seus perfis duplicados. O deputado Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, que requereu a audiência, concordou com a necessidade de proteger o caráter público do trabalhador do INSS.
O servidor público é aquele que entende o trabalho como patrimônio do povo. E por isso ele toma conta desse patrimônio. Ele denuncia, ele faz parte daqueles que protegem o sistema, inclusive os dados das pessoas.
Fernanda Han, da Defensoria Pública da União, disse que a MP fragiliza o auxílio-acidente ao exigir revisão periódica do benefício nas condições de atendimento atuais. Ela também mostrou preocupação com a possibilidade de auxílios por incapacidade serem rejeitados sem perícia médica. A Comissão de Trabalho convidou o presidente do INSS, Guilherme Serrano, e Leonardo Sultani, do Ministério da Economia, para a audiência, mas eles não compareceram. Os servidores do INSS estão em greve há mais de 40 dias, reivindicando melhorias das condições de trabalho e reajuste salarial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Municípios de pequeno porte concentram o maior número de obras paradas no país. A reportagem é de Emanuele Brasil.
A paralisação de obras no Brasil está concentrada em municípios de pequeno porte e com problemas fiscais, segundo o relatório da Controladoria Geral da União, apresentado em debate da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O colegiado se reuniu para discutir a situação de empreendimentos paralisados que não tiveram avanço em 180 dias. O representante da CGU, Vicente de Moraes, informou que municípios de até 50 mil habitantes têm 8 vezes mais obras paralisadas que municípios maiores, com 500 mil habitantes, segundo o levantamento de 2020 sobre obras custeadas com recursos federais, nas áreas de turismo, infraestrutura, tecnologia, entre outras.
Isso, de uma certa forma, reflete uma menor capacidade de investimento do ente subnacional, que depende de maiores aportes da União para concluir os empreendimentos, e principalmente de uma menor capacidade técnico-administrativa para executar a obra.
O coordenador-geral de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, Pedro Sanches Soares, apontou que hoje existem 271 obras paralisadas na área da saúde financiadas via Caixa Econômica. Segundo ele, para essas obras já foram desembolsados 240 milhões de reais em recursos públicos.
É um desafio lidar com esse universo de obras paradas ou não acabadas, porque a gente também lida com um volume muito grande de resto a pagar, ou seja, recursos que já foram comprometidos, mas que não representaram a efetiva entrega da política.
Já o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, defendeu o financiamento fundo a fundo, que não usa intermediários bancários, como forma de agilizar a execução dos empreendimentos. Ele elogiou os contratos firmados por esse modelo pelo Ministério da Saúde, na atenção básica, que tem 5% de obras paralisadas de um total de 34 mil unidades básicas de saúde.
Os resultados falam mais do que qualquer argumento que a gente possa trazer. 5% com problemas ou indício de paralisação. Comparando com as modalidades que foram apresentadas aqui, Caixa Econômica, a discrepância é muito grande.
Segundo o relatório da CGU, mais da metade das obras paralisadas são campos e quadras esportivas, escolas e creches e obras de pavimentação e calçamento urbano. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Deputados questionam necessidade de reforma eleitoral para implantar semipresidencialismo. Medida foi sugerida por especialistas em reunião que a repórter Noelle Nobre acompanhou.
Em mais uma reunião do grupo de trabalho destinado a analisar temas relacionados ao sistema de governo semipresidencialista, parlamentares voltaram a questionar a necessidade de mudanças no sistema eleitoral brasileiro antes da adoção de um novo sistema de governo. O semipresidencialismo é um sistema de governo no qual o presidente da República compartilha o poder com um primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional. Em audiência com estudiosos do assunto, o deputado Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, questionou se não seria possível fazer mudanças pontuais no sistema já existente, em vez de propor uma reformulação mais completa.
Não será possível que a gente, mantendo o presidencialismo como nós o praticamos hoje no Brasil, que a gente, por exemplo, designe um ministro e que esse ministro nós institucionalizemos uma forma dele ser ratificado pela maioria parlamentar.
Coordenador do grupo de trabalho, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, também disse não ver necessidade de uma reforma do sistema eleitoral antes de implantar a mudança do sistema de governo ou mesmo de um plebiscito. Ele observou, por outro lado, que pequenas mudanças constitucionais para definir atribuições de chefes de governo ou de Estado não deixam de configurar uma reforma no sistema. Na reunião, o especialista em sistemas de governo Marcelo Tavares disse que não seria possível alterar o sistema de governo no Brasil sem uma reforma eleitoral. Ele também sugeriu uma consulta à população sobre o assunto. Após as observações dos deputados Mizazi e Moreira, Tavares disse ser possível promover pequenas alterações no sistema presidencialista brasileiro, mas fez uma ressalva.
Só que existem algumas alterações que desnaturam o sistema. Se o Congresso ele começa a fazer pequenas alterações no sistema presidencialista e chega a um ponto, por exemplo, de permitir que o presidente dissolva a Câmara dos Deputados, isso não será propriamente mais um presidencialismo.
Na avaliação de Samuel Moreira, a grande virtude do sistema semipresidencialista seria o fortalecimento do eleitor.
O eleitor, além de eleger um presidente pelo voto direto, ele mantém a responsabilidade política sobre o governo, em cima do presidente que indica o primeiro-ministro.
O cientista político Christian Link observou, por outro lado, que o presidente da República não seria enfraquecido em razão da adoção do novo sistema no Brasil.
O sistema semipresidencial, o presidente inevitavelmente seria mais forte do que o primeiro-ministro, funcionando mais como uma espécie de anteparo, uma espécie de auxiliar geral do governo federal. Não seria uma mudança de sistema de governo, seria mais um aperfeiçoamento daquilo que nós temos e começou a funcionar muito mal de 10 anos para cá.
O grupo de trabalho que estuda o semipresidencialismo tem 120 dias para concluir os trabalhos contados a partir de sua instalação em 23 de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão aprova mudanças em direitos autorais para a era digital. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
A Comissão de Cultura aprovou proposta que moderniza a Lei de Direitos Autorais. O texto altera 47 artigos e acrescenta outros 30 para garantir que o direito autoral não seja um empecilho para a utilização de uma obra e nem que seu autor seja prejudicado sem o pagamento por esse uso. A autora da proposta, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lembrou que a lei original de 1998 já sofreu ajustes quando foi aprovada a lei que regulamentou a atuação do ECAD, que é o órgão responsável pela arrecadação dos direitos autorais. E agora a legislação deve ser novamente revista para incluir os meios digitais.
Foi uma modernização geral da lei do direito autoral que envolve o capítulo das limitações de cobrança dos direitos. Tem a parte da internet que não existia na lei, que é uma parte moderna da tecnologia, né? E tem uma terminologia toda nova, né? E que incorpora parte da arrecadação que a gente modernizou anteriormente. Então, é um salto imenso que a gente dá qualificando a lei de direito autoral e que foi construída com muitas mãos e muitas cabeças, ouvidos os artistas, os autores.
A relatora da proposta na comissão, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que modernizar a lei de direitos autorais é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho criativo dos artistas e garantir a remuneração devida a eles.
O mais importante aqui é o reconhecimento do trabalho artístico, cultural. Gente, isso é trabalho. Trabalho precisa ser devidamente reconhecido. Criar, produzir, a coisa que o artista faz, demanda um trabalho intelectual, uma disposição física, demanda colocar-se diante de uma obra, escrever, reescrever, desenhar, redesenhar, compor, recompor, até que uma obra fique pronta.
A proposta que moderniza a legislação sobre direitos autorais vai ser agora analisada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia, a apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, bom final de semana, até segunda.
Câmara é notícia.